Bom dia! Para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News e hoje é 11 de janeiro de 2024, quinta-feira. A gente começa com os destaques de ontem. Ontem foi um dia histórico para o mercado de criptoativos. Foram 9 anos até que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, finalmente aprovasse os primeiros fundos de Bitcoin negociados em bolsa, os ETFs de Bitcoin. Calma que eu vou explicar tudo. Trata-se de um aval importante e muito aguardado pelos entusiastas de criptoativos, porque a regulação torna essa categoria de produtos acessível para investidores pessoa física, o varejo, e também para os grandes peixes do mercado, os investidores institucionais. Mas não foi sem emoção. Se você ouviu o boletim de ontem, deve se lembrar da confusão gerada após um post feito por alguém que teria hackeado a conta da SEC no X, o antigo Twitter. A gente falou sobre isso ontem, se você não ouviu, vale a pena dar play no episódio. Mas voltando ao que importa aqui, um fator que claramente pesou a favor do Bitcoin nessa decisão da CVM americana foi o fato de que ETFs de Bitcoin já estão estruturados por empresas gigantes do mundo financeiro e que tem todo o interesse do mundo em aumentar a popularidade destes produtos. Franklin Templeton, Grayscale, BlackRock, todas essas já têm os seus ETFs. E a expectativa é que só os investidores institucionais, os peixões, como eu falei agora, aportem mais de 100 bilhões de dólares em criptoativos por meio destes novos e regulados veículos. Mas, afinal, que diabos é um ETF de Bitcoin mesmo? Bom, é a sigla para Exchange Traded Fund. É um fundo de índice. Basicamente, ele é um fundo de investimentos negociado em bolsa de valores como se fosse uma ação, mas cujo desempenho está atrelado a um índice, como o Ibovespa, por exemplo. Ele é como um fundo qualquer, é dividido em cotas que são negociadas no mercado e cujo preço sobe ou desce a partir da procura e o investimento feito quando da compra dessas cotas é revertido na compra dos ativos que pertencem àquele índice ao qual o ETF está atrelado. Um ETF do Ibovespa, por exemplo, para ficar nesse exemplo, vende um determinado número de cotas e usa o dinheiro para comprar as ações das empresas que compõem o Ibovespa. Mas, neste caso, os ETFs de Bitcoin terão o desempenho do próprio Bitcoin ao longo do tempo. A questão aqui é que ainda não existe nos Estados Unidos uma forma regulada de se investir em criptomoedas. Bom, melhor, não existia, né? Até ontem. Então esses ETFs criam um mundo de possibilidades mesmo. É uma amostra de maturidade do Bitcoin, que é a principal criptomoeda do mundo. É uma mudança importante. Ficaremos de olho. Agora o Brasil, né? Na bolsa, a cautela continuou prevalecendo. Nesta quarta-feira, o Ibovespa recuou 0,46% e fechou nos 130.841 pontos. Além da expectativa pela agenda de hoje, eu já vou falar sobre ela, a queda das commodities também está pesando nos negócios locais. Dúvidas sobre a demanda chinesa por minério de ferro, por exemplo, estão arrastando para baixo as ações de empresas como Vale, Gerdau e CSN. Cautela também no mercado de câmbio, com o dólar se movendo pouco nos últimos dias. Ontem houve queda de 0,30% e uma doletinha terminou o dia valendo R$ 4,89. Então vamos à agenda. Todo esse cuidado tem nome: inflação. Conheceremos os índices de inflação ao consumidor aqui do Brasil e também dos Estados Unidos. Os investidores estão ansiosos por esses números desde o começo da semana e vão acompanhar dígito por dígito para projetar os próximos passos da política monetária aqui e acolá e assim ajustar o portfólio. Grandes chances de mexer com o mercado hoje, hein? O IPCA de dezembro vai ser divulgado pelo IBGE às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, enquanto o CPI final de 2023 vai ao público às 10h30 da manhã, considerando aqui nos dois casos o horário de Brasília. E já que o assunto é inflação, vamos a um especialista. A Argentina divulga hoje também o seu índice de dezembro. As curtinhas agora. Parabéns para você! A crise da Americanas completa hoje um aninho de vida. Foi em 11 de janeiro de 2023 que o mercado sentiu o baque das tais inconsistências contábeis, que se mostrou um eufemismo para fraude, né? Que acabaram levando a varejista à recuperação judicial. No começo, o rombo era estimado em 20 bilhões de reais, mas esse valor dobrou com o passar do tempo. As ações da Americanas derreteram quase que imediatamente e desde então acumulam uma discreta queda de 93%. Mas tem uma luz no fim do túnel. A varejista firmou no fim do ano passado um acordo com os credores que inclui venda de ativos, conversão de 12 bilhões de reais em dívidas para ações que ficarão nas mãos dos bancos credores e um aporte em cash de outros 12 bilhões feito pelos acionistas de referência. No site do Invest News você confere uma matéria especial sobre o caso feita pela Karina Trevisan, mas ela ainda explica o desempenho terrível de outras ações ao longo do último ano, como é o caso das Casas Bahia e varejo. Devolve o que é meu. A Petrobras comunicou à Vibra Energia que o famoso quadradinho verde e amarelo com as letras BR estampadas, sabe? Não vai poder mais ser usado nos postos que levam o nome da estatal. É uma herança da venda da antiga BR Distribuidora, feita em 2017 no governo Michel Temer, dentro daquele projeto de desinvestimento da Petrobras. A BR Distribuidora, uma vez nas mãos de controladores privados, virou a Vibra Energia. O contrato de licenciamento da marca vai até junho de 2029 e não será renovado. Colher de chá. O Fundo Monetário Internacional chegou a um acordo com o governo da Argentina para um novo empréstimo aos hermanos, mas 4,7 bilhões de dólares vão para os bolsos do país governado por Javier Milei, depois que o novo chefe do executivo prometeu gerar um superávit primário, isso é, arrecadar mais do que gasta, de 2% do PIB deste ano, uma mudança radical na política fiscal argentina. Muy amigos. A China perdeu a posição de maior país exportador para os Estados Unidos, segundo dados do Departamento de Comércio americano. O gigante asiático foi superado pelo México, vizinho dos Estados Unidos, que tem se beneficiado de ajustes nas cadeias produtivas. Os americanos estão diversificando fornecedores para tentar depender menos das importações chinesas. É o que os especialistas chamam de nearshoring, em oposição ao offshoring, que levou para a Ásia plantas industriais de empresas ocidentais ao longo dos últimos 40 anos. O contexto dessa mudança é o aumento das tensões diplomáticas entre Washington e Pequim. O Boletim Invest News desta quinta-feira fica por aqui. Amanhã eu estou de volta, sempre às 8 da manhã. Para hoje, eu te desejo de sempre, né? Um ótimo dia e muito dinheiro no bolso.